Vitor, já vamos então para a nossa pauta principal dessa segunda. Só para repassar, a Anvisa divulgou então, anunciou na terça-feira da semana passada um novo marco regulatório para avaliação de risco de agrotóxicos. Mudou o jeito de classificar esses produtos. Vai aparecer na embalagem dos pesticidas, serviu para orientar os agricultores na hora de usá-los. A Anvisa diz que o novo critério segue um padrão internacional e é mais restritivo, mas admite que, pelo novo método, produtos que atualmente são considerados muito tóxicos poderão ter uma classificação mais branda. Vitor, vamos entrar nesse assunto dessa mudança, primeiramente, Vitor. Nós temos muito assunto aqui para comentar, inclusive uma questão do teu histórico que te levou a fundar a tua empresa, teu trabalho de consultoria. Mas, primeiramente, Vitor, o que é importante passar desse anúncio que foi feito semana passada? O que vai ter de mudança na questão dos agrotóxicos?
Um fator que está dando muita polêmica é os tipos de princípios ativos que estão sendo liberados. Porque, pelo que eu andei pesquisando, estudando, nesse último ano já foram liberados 262 agrotóxicos aqui no país, pelo nosso governo atual. Sendo que existem mais de 2 mil em espera para ter liberação.
2 mil para ser liberados.
É isso, hein? Estudo pedindo liberação para entrarem no Brasil. E a questão é a seguinte, que existem alguns desses produtos não tem nenhuma autorização, são proibidos, ou seja, na maioria dos países, principalmente União Europeia, entre outros, e mais de 50 países são proibidos de serem utilizados. E aqui no Brasil, parece que a terra de ninguém, todo mundo pode botar a mão e fazer e desfazer o que bem entende, dá para perceber isso. Então, é algo que... Desses 51 novos produtos, eu estava vendo aqui, 44 são genéricos. Aí a questão dos genéricos, até eles podem ter aquela argumentação, bah, é a mesma coisa de um Tilenol. Agora entrou um genérico do Tilenol para se fazer entender. Daqui a pouco pode até sair um pouquinho mais barato, mas daqui a pouco não vai ser tão eficiente, vai saber. É uma questão de ser avaliado. E um dos que está dando maior questionamento é esse tal de sulfaflor, que ele é um produto, é um inseticida que tem destruído as abelhas, tem matado as colmeias de abelhas e tal, que está dando bastante polêmica. Tanto que daí a questão que eles colocam, dando uma questão restritiva de controle, que pode ser usado em determinadas épocas, para determinadas culturas. Então, com essa questão de controle e tal, e aí eu pergunto para ti, Gustavo, e até para os ouvintes, existe fiscalização eficiente no Brasil que vai poder controlar esse tipo de restrição? Então, é algo que a gente tem que se perguntar. Então, eu acho que muito, muito difícil que vai ser usado com parte técnica, com eficiência, e vai ser utilizado para o lado bom que eles defendem, né? Acho que vai comprometer a questão ainda mais, né? Ainda mais vai converter ainda mais a vida das abelhas.
Sim, das abelhas. Ô, Vitor, tu agora, bom, o governo, ele acabou, então, sendo mais brando, mudou, acabou ficando mais fácil, né? Acabou ajudando mais a questão de liberar esses agrotóxicos, mas tu comentando, tu até usou o termo terra de ninguém, aqui no Brasil, já de tempo, então, tem esse problema da regulamentação ser muito branda e da falta de fiscalização.
Infelizmente, queria só resgatar um pouquinho do histórico para vocês entenderem um pouquinho mais o que a gente está querendo mostrar e passar. Minha família é origem italiana, todos os meus avós vieram da Europa, chegaram aqui lá para 1800, 1900, alguns vieram até no navio. Então, eles sempre foram da atividade agrícola, trabalhando com leite, milho, uva, batatinha, e a gente teve condições, teve uma vida digna, saudável, tanto que os meus avós faleceram, tenho uma referência do meu avô, seu Humberto Baldassi, faleceu com 85 anos, de morte natural. Então, para mim, ele é uma referência até hoje. E, infelizmente, meus pais conheceram, no auge da atividade rural deles, conheceram a Revolução Verde na década de 70. E a gente até tem o lado do orgulho de dizer, bah, a gente produziu e trabalhou muito, e produziu muito, foi muita batatinha. Na época a gente chegou a ser o segundo maior produtor de batata do Rio Grande do Sul. Expandimos em várias regiões, plantando a batata. Você fez dinheiro e também você perdeu muito dinheiro. Mas a perda maior que a gente teve foi a perda da saúde e da vida. Infelizmente, o meu pai, o seu Baldo, Baldaço, faleceu com 57 anos. E ainda antes dele, a minha mãe também faleceu, e faleceu de câncer, também com 57 anos. Então isso foi uma experiência muito triste para mim, para minha família, porque infelizmente a gente foi vítima desse processo devolutivo que defende a qualidade de vida com rendimento em cima de tecnologias vindas de fora, com o uso de agrotóxicos, químicos e assim por diante. Então isso me fez aprender um pouco e estudar e buscar soluções alternativas para conseguir mudar essa realidade. E graças a Deus a gente está conseguindo fazer a nossa parte e mudando a realidade minha e de muitas pessoas ao nosso redor que a gente trabalha no dia a dia.
Citou um termo, Revolução Verde. Ô, Vitor, conta um pouco. Isso é a questão da chegada desses produtos aqui no Brasil?
É, a Revolução Verde ela foi fundada lá nos Estados Unidos pela família da Revolução Verde, foi
Rockefeller.
Eles criaram a Fundação Rockefeller lá no início de 1900 e ela foi desenvolvida na agricultura ali para 1960. Foi difundida aqui para as Américas, começou ali no México, Índia e veio para o Brasil. Com foco de levar tecnologia alternativas com o foco principal de matar a fome no mundo. Então, eles vieram trazendo novas práticas educativas. Então, vieram impondo o conceito deles de lidar com a terra, lidar com as plantas, e automaticamente vendendo um pacote tecnológico, desde sementes híbridas, depois transgênicas, adubações e o pacotão dos venenos. E aparentemente o pessoal teve uma impressão positiva. Só que hoje, depois de mais de 40, 50, 60 anos, a gente está percebendo que não está tendo sustentabilidade esse processo. É algo que está demandando muito, muito recurso de investimento e tem um lado positivo, né? Bom, o lado positivo que dá para se dizer tem a eficiência do campo, o avanço na produção, a pesquisa com o barateamento de alimentos, que é o foco principal que eles conseguiram fazer, abaixar um pouco o custo dos alimentos para a população consumir. Só que tem e outro ponto negativo, que acabaram desenvolvendo muito a monocultura. A monocultura também é algo que está comprometendo a qualidade do solo. E, além disso, estão esgotando muito o solo, está dando muita erosão, está alterando os ecossistemas, está dando desequilíbrios. E o lado principal, está acabando com a nossa independência. Nós estamos ficando dependentes de tecnologias externas, que estão cada vez mais caras. Isso está deixando a gente pobre, doente e sem perspectiva de futuro. Porque está dando muito êxodo rural. Deu e ainda dá. Então a gente vê agorizados os filhos, não vendo perspectiva nenhuma no interior, e olham para a cidade, se assustam também, e às vezes não sabem nem que posição é tomar. Né?
São várias frentes aí que é a questão desse o uso dessas substâncias, desses produtos, acabou trazendo. Tu até mesmo está comentando, a questão até da monocultura está afetando bastante, por causa que acabam usando o produto e a plantação que seja mais eficiente, que planta mais, que dá para colher mais. Mas, Vitor, e aí tu contando o teu caso de família, já traz a principal questão que está mais envolvida no uso dessas substâncias, que é a questão da saúde. Eu queria que tu me contasse um pouco sobre essa situação, inclusive se baseando nesse produto aí que agora foi liberado, que está causando mais polêmica. Os riscos, tudo que traz problema para a saúde das pessoas a ingerir, consumir, até mesmo trabalhar com produtos agrotóxicos.
Então, a gente está percebendo que tem muita influência direta e indireta desses produtos na saúde. quer de quem lida com ele diretamente no campo, que é o produtor, e quer também de quem está se alimentando. E ainda mais está comprometendo também o solo, as plantas, o solo, o ecossistema como um todo. Então, um ponto importante quando a gente fala no uso desses químicos para a saúde é saber, olhar um pouquinho mais para trás. A gente fez umas pesquisas aqui, eu tenho os dados de 2002, do consumo de agrotóxicos que existia no Brasil na época. Então, na época, nós estávamos aqui consumindo em torno de 145 mil toneladas de princípios ativos de veneno, em 2002. Em 2012, isso já foi para 475, com aumento de mais de 150%. Aí a gente tem dados de 2017 aqui, foram para 540 mil toneladas de princípios ativos, já foi quase 400%, e continua a subir. Continua a subir porque a gente vê todo ano mais liberações, mais produtos entrando, e se tem oferta, é porque tem consumo. É óbvio, né, Gustavo? Então, isso é bem preocupante. Daí, se eu pegar a quantidade de agrotóxico que está entrando no país num ano e dividir por o número de habitantes, eu chego num número exato de 5,2 litros de agrotóxico por ano, que cada um de nós está consumindo indiretamente, que está correndo aqui na minha veia e na tua, sem a gente saber. Então, isso é bem alarmante. E se eu olhar aqui na nossa região, que é a região aqui da Serra, subindo para o Noroeste Gaúcho, é a campeã de uso de agrotóxico do país, tem pesquisas aí que estão dizendo que essa região está passando na veia daquele povo lá o triplo disso. Quase 15, 14, 15, de 12 a 13 litros ano de veneno. Então, é muito triste essa informação, mas a gente precisa saber.
É alarmante, precisa ser divulgado, né, Vitor? Porque se defende a questão do uso do agrotóxico para ter uma maior longevidade, para não ter problema com a questão de pragas, mas, pelo que tu está passando, tem um ônus aí que é pavoroso, é muito mais problemático do que comer um orgânico que traria algum problema de algum bicho na fruta, por exemplo.
Isto mesmo. Então, como falei, que aqui no Rio Grande do Sul, ele é o campeão de uso.
Que é a nossa região aqui.
Sim,
essa questão,
começa aqui na Serra e entra para o Noroeste, ali, a região de Passo Fundo. Mas ele começa aqui. Nós somos a nossa região é a campeã de uso. E por coincidência, nossa região é a campeã de números de câncer do Brasil. Que bela coincidência. E a campeã do Brasil e do estado é Caxias do Sul. Tem o maior índice de câncer. E a gente olha na maioria dos produtos que a gente está entrando e a nossa agricultura está utilizando, a maioria deles tem pesquisas dando indício que eles podem causar câncer nas pessoas, como um dos primeiras causas da aplicação e uso intensivo e constante desses produtos. Então, é algo que a gente deve saber e se questionar. Então, entre as doenças que mais está acontecendo na nossa região, vou citar algumas, talvez se identifique com alguém talvez conhece, algum vizinho, alguém da sua própria família. Só para vou comentar aqui, principais causas dos venenos: depressão, câncer, Parkinson, feminização dos anfíbios, que está dando muito em muitas regiões, alteração à formação do DNA e dos espermatozoides dos homens. Então, aí a gente vai vendo, mas será que o que aconteceu lá, que o cara não, a família não está conseguindo mais ter um filho, um herdeiro e tal. Então, tem coisas que a gente vai começando a encaixar umas peças. Então, isso aqui são dados para a gente ir se pensando, né? O que está acontecendo realmente?
Então, ô, Vitor, mas tu falando tudo isso, aí agora fica a questão que o ouvinte deve estar se perguntando. Mas se faz tão mal assim, por que está liberado, por que está sendo usado? E é esse ponto que eu quero levantar contigo o Vitor, e agora, como faz? Tem como reverter isso aí? O que, que o governo precisa fazer? Ele está, pelo jeito, ele está indo na contramão da história? O que está acontecendo e o que, que precisa ser feito para reverter, Vitor?
Pois é, existem duas correntes ideológicas e políticas, né? A do pessoal preocupado com o bem-estar coletivo, com a natureza, que são minoria, infelizmente são minoria. São eu e mais meia dúzia. E tem o pessoal do interesse particular, do eu, do aqui e agora, que defende, de repente, o direito do pessoal mais favorecido economicamente, que, sei lá, pode ser que eles estão ganhando alguma coisa com isso, não sei também. E aí, infelizmente, eles hoje são maioria nas posições mais de que tem controle, que podem decidir alguma coisa. Então, infelizmente, existem iniciativas aqui a nível de alguns representantes a nível de Estado que estão brigando e brigando sério para poder entrar em lei algumas mudanças governamentais para a gente poder. Uma delas seria cobrar imposto desses produtos, desses agrotóxicos. Você sabia que ali depois de 2002, 2006, por aí, foram isentos todas as taxas de COFINS e etc, etc, dos produtos importados, desses venenos e aí, químicos, e ainda foi reduzido o imposto em 60% de circulação dessas mercadorias aqui no país. Então são coisas que a gente vê que não estão favorecendo em nada quem quer fazer uma produção limpa e tal. Pelo contrário. E aí a gente olha, tem normas que a gente tem muita gente que está sofrendo com a questão da aplicação dos aviões em regiões que o pessoal pulveriza, a soja, a milho e tal, com o avião. Então, estamos tentando fazer com que seja restritiva essas áreas, que não passem mais em periferias urbanas, para não comprometer a vida das pessoas que estão aí por perto, porque a eficiência de uma aplicação de avião, ela, em média, é 30%. E os outros 70%, pode ser que eles vão no alvo, pode ser que eles vão em outro alvo, e esse outro alvo pode ser a sua família, né? A sua residência.
Pode ser a pessoa que está embaixo, ou para onde espalha aquilo ali, né?
Então, são pequenos detalhes que a gente vê que podem ser mudados e devem ser mudados. Ainda tem uma questão de um herbicida de muita influência negativa no estado, está até consumindo muitos parerais aqui na região, é o 2,4-D. Isso também está sendo obrigado para o pessoal proibir esse produto de ser fabricado e consumido, pelo menos aqui no estado, até por causa da importância da uva para a região. Eu já vi vários casos aqui mesmo na região e sei de outros um pouquinho mais fora, outras regiões daqui, que o pessoal chegou lá, investiu uma fortuna, que a gente sabe o que é o custo de um parerau, e aí um cara foi passar, um produtor, um vizinho lá, 10 quilômetros de distância, o 5 foi lá aplicar esse tal de herbicida lá na sua plantação de soja. E depois de um mês, dois meses, a pareira começou a definhar e para trás. E está sendo, está morrendo, não está mais produzindo. Então, isso também é uma briga que está em processo de tentar mudar e ainda está engavetada desde 2014.
São produtos que, em vez de ajudar, acabou destruindo a plantação.
Isso, eles ajudam em parte uma cultura e estão prejudicando outras. Então, algo que... se tivessem com um pouco de bom senso, dá para perceber que está fazendo, além de ser muito tóxico e proibido em maioria dos países do mundo, principalmente os mais de nível cultural, que tem conhecimento, saberes do que é bom e não é bom, e aqui no Brasil são permitidos. Então podia até falar o nome dos princípios e produtos, mas acho que nem vou entrar na questão de outros produtos, porque a situação é delicada.
Tu falou um número, quantos produtos que aqui no Brasil está sendo usado que são proibidos em outros países, Vitor? Tu tem esse número?
Para ter uma ideia, só nesse ano foram liberados pelo governo 262. 28% desses produtos, então em torno dos 40 e poucos, quase 50, são proibidos na Europa e outros países. Não é pouca coisa. Então, é algo muito preocupante. Então, e outra, aqui, de todos esses princípios ativos, desses produtos que estão liberados, sabe quantos são produzidos aqui no Brasil que vão gerar algum imposto, algum serviço? 5%. Senão a maioria deles são produzidos na Estados Unidos, Alemanha, China e assim por diante. E muitas vezes lugares que nem podem ser utilizados, mas entram aqui e entram sem imposto, sem taxas, tem livre, não tem imposto nenhum de comercialização interna e tal. Tá bom para trabalhar com veneno, assim, para quem quer ganhar dinheiro e tirar proveito aqui da riqueza do suor dos trabalhadores da região.
Ah, você passando, não tem imposto, não tem tributação para o produto que vem importado, é uma situação que já é muito complicada pelo que o produto faz na questão da saúde, mas até na questão econômica está ajudando a prejudicar.
Isto mesmo. Então, a gente, infelizmente, a gente tem todos esses números que não são favoráveis. Outro ponto, além do agrotóxico, que eu queria até comentar hoje com vocês, é a questão do desequilíbrio da temperatura causado pela questão do desmatamento. É um ponto também que joga junto com a questão do agrotóxico. Por quê? A gente vê pelas pesquisas que eu andei estudando aqui, existem estudos que dizem que o homem está se autodestruindo. A gente já deve estar percebendo. E com essa questão do desmatamento, principalmente da Amazônia e de outros lugares por aí, mas o foco ainda na Amazônia, a gente tem uma tendência de criar mais desequilíbrio e inviabilizar toda a ou quase toda a agricultura do Brasil. Eu tenho uma pesquisa aqui de uma faculdade de Minas Gerais que diz o seguinte, que hoje, atualmente, cerca de 20% da Amazônia já foi derrubado. E se nós chegarmos em 40%, mais 20%, vai comprometer, num raio de 3 mil quilômetros, vai comprometer em desequilíbrios todo o ecossistema. Ou seja, vai começar a ter mais secas, mais frios, mais chuvaradas, falta e excessos de chuva. Algo que, se vocês forem pensar e olhar até um pouquinho aqui fora, está já começando até a acontecer aqui pertinho de nós. Até mesmo esse ano a gente está percebendo isso aqui. Está fazendo épocas de muito calor, depois muito frio, estiagem, excesso de chuvas.
Esse início de inverno, né, Vitor? Chegou um tempo que a gente teve geada, temperatura negativa, na semana seguinte estava batendo os 20 graus.
Isso, então, é algo que também a gente quer aproveitar e levar essa questão para o pessoal se preocupar um pouquinho em defender essa causa. Né? Daqui a pouco, mas é lá longe, não tem não, mas, pô, tu tá sabendo, tu pode defender a causa, brigar, porque existe muita importância, é muito importante a gente defender e brigar pelo que a gente sabe que é o certo, né? E justo para todos. E a gente precisa da natureza, que sem a natureza, se a natureza começar não nos ajudar, não ajudar a atividade agrícola, vai comprometer toda a produção, o tal do PIB, que o pessoal defende que tem que produzir quantidade para exportar e tal. A que custo, aí não estão vendo o custo que está custando em saúde, infraestrutura e tal. E se o tempo não ajudar, que começar a dar essas estiagens, esse excesso de chuva, o pessoal vai fazer uma safra, duas safras, vai investir toda aquela fortuna nas plantações de tecnológicas de ponta da soja e do milho, e que hoje já dão uma margem muito pequena de lucro, e se começar a dar negativo, o pessoal vai parar de pagar para trabalhar também esses em grandes escalas. Então é algo que a gente deve ser pensado para o futuro. Porque daí, só para terminar esse raciocínio dessa pesquisa ali da Universidade de Minas Gerais, a estimativa de acontecer e comprometer a agricultura de alta escala, inclusive as pastagens, a quantidade e capacidade de pastagem, ela vai, é a estimativa que chegue isso em 30 anos. Então, 30 anos passa rápido. Se a gente olha, o tempo é uma questão muito rápida de se chegar a esses 30 anos e acabar com a nossa agricultura. Ela se ficar insustentável.
Nossa, é alarmante mesmo, Vitor. É muito, muito triste que tu passe e fique aqui o alerta. Bom, faltou tempo para tanto assunto, Vitor. Quero te agradecer. Só para encerrar, puder passar, que alternativas? Passar para o agricultor, né? Na verdade, para ele, tem alternativa para ele fazer o seu plantio sem usar esses tóxicos? Essa é a última pergunta que eu te deixo, Vitor.
Então, esse é o principal ação de nós, como empresa de consultoria. A gente está com até apoio de algumas entidades da região que estão nos apoiando e apostando no nosso trabalho, e que a gente já faz há quase 10 anos na região. Com inteligência e produtos alternativos, a gente está conseguindo reduzir, em muitos casos tirar, em casos de produção orgânica, tirar todo o agrotóxico. Em casos do pessoal que a gente consegue fazer uma conscientização e levar alternativas, estamos conseguindo reduzir ou eliminar a maior parte dos químicos, usando só restritivamente o que é importante. Então, é um trabalho que está dando um resultado muito interessante. Então, a gente fica muito, muito contente e satisfeito com esse tipo de atividade que a gente está fazendo e realizando na região. Quer na produção leiteira, de gado de corte, e principalmente na área de viticultura, que é um dos trabalhos que a gente está conseguindo, em vários casos, reduzir até 60% o uso dos químicos. E a qualidade está aumentando, e com qualidade, que a gente defende muito a questão qualitativa, né, do grau, teor de açúcar e tal, para, consequentemente, ter vinho mais saudável, saboroso e fomentar o mercado, né, o mercado da região.
Com certeza. Tem caminho, né, Vitor?
Tem caminhos. A gente tem caminhos alternativos. Então, e para encerrar, então, eu queria só contar uma história que o meu avô, Humberto Baldasso, me contou pouco antes dele falecer, que lá no interiorzinho de Carlos Barbosa havia um sábio que sabia a resposta para todas as coisas. E só que naquela mesma comunidade havia um menininho malandrinho que resolveu aprontar com o velhinho e tirar uma onda dele. E ele disse, bah, eu vou pegar uma pomba, vou botar na minha mão e vou chegar lá e vou pedir para o senhor sábio se ele realmente, como ele sabe todas as coisas, que ajudava todo mundo, dava conselhos, se ele sabe o que tinha na mão dele. E aí ele chegou lá e tal e disse, seu sábio, você que sabe a resposta de todas as coisas e tal, ajuda todo mundo, então me diz o que está aqui na minha mão, se essa pomba que está na minha mão está viva ou está morta. E o velho sábio olhou para o rapazinho, e com a sua sabedoria e sinceridade disse, meu filho, a resposta está em suas mãos. E o sábio acertou de novo. Então queria encerrar a entrevista dizendo, pessoal, a resposta da saúde de vocês, qualidade de vida de vocês, dos filhos e netos de vocês, também passa por suas mãos. Então tome as decisões certas.